Dando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 18/2014. Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores juienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Szymanski, César Busnello, Daniel Peronde, Darcy Preto, da Silva, Helena Marner, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baichel, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente Cláudio Miro Peseta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenroller, que fizesse a leitura da ata número 17, do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 2 de junho do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e encaminhando cópia do convênio celebrado com a União das Etnias de Juí e a Associação Comercial de Juí, da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros ao município e telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos ao município. Em seguida, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Vitória Oliveira da Silva. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar processo 337/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal 5.630, de 14 de maio de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do município de Juí e outras providências, acompanhado do relatório favorável da Comissão Especial. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pela mensagem 79/2014, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura do imóvel que menciona a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências, e pela mensagem 080/2014, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de bens móveis e equipamentos que menciona a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Dando prosseguimento, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 384/2014, que autoriza a contratação temporária de biólogo, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas, e de parecer favorável com a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, e não havendo mais interessado em se pronunciar, foi colocada em votação a emenda, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei com a referida emenda, da mesma forma, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 386/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, para fins que mencione da outras providências. E o processo número 387/2014, que autoriza o município de Juí a permutar imóvel de sua propriedade pelo imóvel de Pedro Luiz Gobo e da outra providência, acompanhado dos respectivos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei processo 388/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 403.750,00. Acrescenta ação à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e à Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, da outras providências, juntamente com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes da Casa o projeto de lei de autoria do vereador Rubem Jagmin, que denomina de rua Marcos Brezolin, via pública que menciona. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão a inclusão da pauta do requerimento de autoria dos vereadores César Busnello e Marcos Barrichello, que solicitava a criação de comissão especial para a implantação de um segundo centro de registro de veículos automotores em Ijuí. Como não houve interessados em se manifestar, foi a inclusão colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Na discussão do requerimento em que solicitava a criação da comissão especial, manifestaram-se os vereadores Marcos Baichello, César Busnello e Darcy Preto. Em seguida, em questão de ordem, o vereador Marcos César Baichello solicitou que fosse retirado o seu nome da autoria deste requerimento. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, o presidente informou que, devido a acordo de liderança de bancada, o requerimento em questão seria encaminhado como de autoria de todas as bancadas. Em questão de ordem, pronunciaram-se os vereadores Rubem Jagmin e Marcos Baichello, solicitando que seus nomes não constassem como proponentes do requerimento. Novamente, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que se reunissem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foi colocado em votação referido requerimento, que foi aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria dos vereadores César Busnello, Marcos Baichello, que solicitava a realização de audiência pública com a presença do diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito para debater especificamente sobre a implementação de melhorias no Centro de Registro de Veículos Automotores de Juiz, bem como da necessidade de do município suprir, de Juiz ter mais um posto de atendimento para suprir a demanda existente. Manifestou-se o vereador Marcos Baichello solicitando a retirada do seu nome como proponente da matéria. Como não houve mais manifestações, o requerimento foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O requerimento de autoria dos vereadores Marcos Baichello e Valmir Seifer, que solicitava a sessão ordinária do dia 15 de setembro do corrente ano, fosse realizada nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas, Clube Farroupilha, em alusão à Semana Farroupilha, foi retirada de pauta por solicitação dos autores. A seguir, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski. Qual o montante de recursos recebido pelo município no exercício 2014 do Programa Nacional de Melhoria de Acesso da Qualidade da Atenção Básica a título de incentivo financeiro? Desse total, quanto foi repassado aos servidores do município lotado nas estratégias de saúde da família? Qual é o critério que está sendo utilizado pelo Departamento Municipal de Energia, de Ijuí, para selecionar os munícipes a serem contemplados com fluorescentes compactas através do Programa Eficiência Energética? Do vereador César Busnello, em que fase encontra-se o processo de aquisição de duas ensiladeiras que beneficiarão as famílias do distrito de Mauá, que fazem parte da bacia leiteira, que foi aprovado no Orçamento Participativo 2011 para serem entregues no ano 2012? O projeto Brasil Sorridente vem sendo executado plenamente em nosso município? Como está o andamento dos trabalhos desse projeto? Tendo em vista as reclamações quanto ao agendamento odontológico recebida por munícipes que residem no interior, qual a possibilidade desse agendamento ser efetuado diretamente nos postos de saúde localizados nos distritos? Existe atualmente algum gabinete odontológico itinerante para atendimento da população do interior do município? Caso negativo, qual a possibilidade de implantação? E do vereador Daniel Perondi, existem equipes de referência para os centros de referência de assistência social e centro de referência de atendimento especializado de assistência social no município de Juiz? Cada equipe é formada por quantos profissionais? Quem são os profissionais de cada equipe e qual a sua formação profissional? Também foram despachados favoravelmente os seguintes anteprojetos de lei. De autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski, que institui programa de incentivo à criação de vagas para estacionamento de veículos automotores através da isenção do valor do imposto predial e territorial urbano do respectivo imóvel e das outras providências, e que dispõe sobre o benefício do pagamento de meia entrada para doadores regulares de sangue em espetáculos artísticos, culturais e desportivos. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski. Transformar um dos lados da rua Venâncio Aires no trecho de mão única, em estacionamento oblíquo. Operação tapa-buracos na rua Arthur Krieger e no cruzamento da rua General Flores da Cunha até o entroncamento com a rua Leone Silvelo, uma vez que nesse trecho existem desníveis e buracos que ocasionam um grande acúmulo de água da chuva, causando transtornos para quem trafega. Adquirir em regime de urgência material de proteção individual para serviçais do município conforme normas técnicas aplicáveis aos equipamentos de proteção individual do Ministério do Trabalho e Emprego. Providência com a maior brevidade possível no esgoto que corre a céu aberto na rua Emílio Alman, proximidades do número 402, bairro Tomé de Souza. Do vereador César Busnello, ao retirar a terra colocada pelo município nas entradas da propriedade do senhor Willi Schreiber, que seria usada na conclusão do calçamento das vias do distrito de Alta União. Uma vez que os acessos à sua residência estão trancados por esses amontoados de terra, que também favorece o acúmulo de lama no local, após as constantes chuvas dos últimos dias. Supressão em caráter de urgência de 4 árvores, espécie conhecida como canela doce do passeio, em frente à propriedade do senhor Anselmo de Vargas de Souza, na Rua Nações Unidas, número 452, bairro Oswaldo Aranha. Do vereador Darcy Preto da Silva, transformar temporariamente a Rua Benjamin Constant em Rua da Copa do Mundo 2014, interrompendo o trânsito de veículos nos dias de jogos da Seleção Brasileira, no trecho compreendido entre as ruas Floriano Peixoto e Ernesto Alves, para que os munícipes que desejarem possam assistir esses jogos no telão existente na Praça da República, bem como decoração em verde e amarelo desse espaço. Da vereadora Helena Marder, a qualidade dos serviços públicos em saúde tem rendido muitas polêmicas, inclusive aqui na tribuna desta casa. Dificuldades existem e não são exclusividades do município de Juí. Por isso, considero oportuna a realização de uma pesquisa para que possamos conhecer a percepção dos usuários do Sistema Único de Saúde acerca dos serviços prestados. Assim, poderá-se-á ter um diagnóstico sobre como funciona e sobre o que precisa ser melhorado. A ideia é que sejam disponibilizadas urnas para a coleta de sugestões nas unidades básicas de saúde, em ação conjunta e supervisionada pelo Conselho Municipal de Saúde, que mensalmente ou a cada 2 meses terá o compromisso de abrir as urnas e avaliar as propostas, podendo, inclusive, de acordo com a viabilidade, adotar medidas indicadas pelos usuários. Realização de campanha de divulgação do serviço de ouvidoria municipal. A exigência pura e simples de um serviço não implica necessariamente na sua boa resolutividade. Na perspectiva da acessibilidade dos munícipes aos canais de informação e comunicação com os poderes, percebo a necessidade de uma maior visibilidade ao serviço de ouvidoria, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. No cotão, já serviço à Câmara quer te ouvir, aqui desta casa. Já estamos tomando providência no sentido de ampliar a visibilidade do mesmo, mas considero oportuno que também o Poder Executivo faça o mesmo em relação às suas ferramentas de comunicação interativa. Sugiro, portanto, que se aprecie o mais rapidamente possível uma campanha de divulgação a partir de confecção de material físico online para esse fim, como flyers, cartazes, adesivos, entre outros, que possam ser repicados via internet e também fixados em locais públicos de grande fluxo de pessoas. Do vereador Luiz Varasquini, colocar um sistema de drenagem ou de coleta de água de vertente na Rua 13 de Maio, próximo ao cruzamento com a Rua José Amor de Amorim. Do vereador Mário do Crombauer, reperfilamento asfáltico de uma quadra da Rua Ernesto Alves, trecho compreendido entre as ruas 19 de Outubro e Irmão Persson, bem como de uma quadra da Rua Irmãos Persson, trecho compreendido entre as ruas 14 de Julho e Rua Ernesto Alves. Da vereadora Rosane Simo, que seja efetuado o reparo na Boca de Lobo, que fica na Rua Crisanto Leite, esquina com a Rua Paraná, pois a mesma está com a fenda aberta, oferecendo risco aos transeuntes que passam pelo local. Pavimentação do trecho da Rua 25 de Julho, compreendido entre a Rua Benjamin Constant e Bento Gonçalves. E do vereador Rubem Jagmin, que seja realizada a operação tapa-buracos na Rua Norberto Milton Knebel, bairro Tomé de Souza. Em seguida, passou seus espaços do pequeno expediente e grande expediente. Usando dos espaços de ambos os expedientes, pronunciou-se o vereador Luiz Varasquini, discutindo as reclamações da população em geral quanto ao serviço prestado pelo Centro de Veículos de Automotores de Ijuí. Problema referente à existência de táxis clandestinos prestando serviço à comunidade higiense e à dificuldade de manutenção das estradas do interior em virtude das frequentes e volumosas precipitações pluviométricas nos últimos dias. Usando o espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Daniel Perondi, comentando também a qualidade do serviço prestado pelo Centro de Veículos de Registro de Veículos Automotores de Juiz, destacando que tende a se agravar caso os tratores e demais maquinários agrícolas passem a serem emplacados também conforme a legislação vigente no país. Nos espaços de ambos os expedientes somados, fez uso da palavra a vereadora Rosane Simon, discutindo, entre outros assuntos, a melhora do fluxo de veículos da Rua Venâncio Aires após a adoção de mão única, destacando a necessidade de rever a localização da Secretaria Municipal de Educação em virtude do estacionamento dos veículos que procedem à entrega de alimentos para a merenda escolar. A manifestação na imprensa do recém-empossado presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juiz quanto à saúde financeira deste, propondo que o mesmo seja convidado a comparecer em uma reunião das comissões da Casa para debater o assunto com os vereadores, discutindo ainda a estrutura funcional do DEMEI, a do DEMASE, que não dispõe de um engenheiro para atualizar os projetos e competências dessa autarquia, e da participação de representantes do município de Juiz no Congresso Nacional da União Brasileira de Mulheres. Também usando espaço de ambos expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenroller, fazendo sobre a atuação da comissão especial criada para acompanhar e fiscalizar o processo de transição da estação rodoviária, a necessidade de se agilizar a legislação estadual quanto a esse tipo de serviço, uma vez que a atual está inviabilizando a manutenção desse, sobretudo em municípios de pequeno porte, e do encontro estadual do Partido dos Trabalhadores, que tratou das pré-candidaturas ao pleito eleitoral deste ano. No espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador César Busnello, elogiando a indicação da autoria da vereadora Helena Marder e do vereador Darcy Preto da Silva, que constavam na pauta da sessão, comentando ainda a falta que faz um cinema em Juiz, problema habitacional do condomínio Frida Reck, e as reclamações que têm recebido dos moradores quanto aos problemas também do condomínio Minha Casa, no bairro Boa Vista, destacando ter falhado o processo de acompanhamento e recebimento das obras por parte dos órgãos competentes, considerando ser o material utilizado pela empreiteira responsável pela execução das obras de péssima qualidade. Também usando o espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, comentando a fiscalização das obras dos projetos habitacionais executados através do programa Minha Casa Minha Vida, que não é de competência do Poder Executivo Municipal, destacando, por outro lado, ser uma das atribuições dos vereadores acompanhar e fiscalizar toda e qualquer obra, comentando ainda que o município possui alguns problemas a superar, mas que, de um modo geral, tem se desenvolvido satisfatoriamente. Falando ainda sobre a conjuntura em nível estadual que se forma para o pleito eleitoral 2014. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para reunirem-se junto à mesa. Reabertos os trabalhos, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello no espaço destinado à comunicação de líder de governo, reiterando o convite proposto pela vereadora Rosane Simão ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juiz, a reunião da comissão especial criada para acompanhar e fiscalizar o processo de transição da gestão da estação rodoviária, que abordou também o vencimento das concessões desses serviços nos municípios da região, propondo ainda que fossem convidados representantes da gestão pública municipal, da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela execução das obras dos conjuntos habitacionais populares para participarem de uma reunião das comissões dessa casa. No espaço destinado à comunicação de liderança e bancada, manifestaram-se os vereadores Andrei Cossetim Sismanski, César Busnello e Rosane Simon, respectivamente. Todos falando sobre os problemas existentes na execução dos projetos habitacionais populares e a participação do município nessa situação. Em seguida, pronunciou-se no pequeno expediente o vereador Aldair Cossetim, comentando a declaração, a decoração da Câmara Municipal, alusiva à Copa do Mundo 2014 e a participação expressiva da população no processo de consulta para a definição das prioridades do orçamento municipal. Usando espaço de comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se a vereadora Rosana Tenroller, concordando com a existência de problemas nas obras executadas através do programa Minha Casa Minha Vida, que deve ser sanada, mas que a realidade seria muito pior se esse tipo de projeto não fosse implementado no município, destacando que, em sua opinião, algumas críticas exageradas denotam uma antecipação do debate eleitoral. Nos espaços das explicações pessoais, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, ressaltando que a proposição de convite do governo municipal à Caixa Econômica Federal e a construtora responsável pela execução das obras dos conjuntos habitacionais populares para participar da reunião das comissões da Câmara não foi hipócrita, considerando que nunca adotou conduta demagógica. Em questão de ordem, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto, indicando os vereadores Luiz Varaschini e Valmir Seifer para comporem a comissão especial a ser criada para acompanhar a situação vivenciada pelos moradores do condomínio Frida Reck. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 21 horas, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários Queiram se manifestar. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 193-2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 343-2014 de autoria do vereador César Busnello, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal da Fazenda através de memorando 137-2014. Valores arrecadados do imposto sobre serviço de qualquer natureza, exercício 2013, R$ 9.695.308,28. Exercício 2012, R$ 7.033.150,23. Exercício 2011, R$ 6.306.575,37. Com referência à relação dos valores recolhidos por cada contribuinte, pessoa física e jurídica dos exercícios acima, informamos que essa informação não pode ser disponibilizada a terceiros, uma vez que se encontram amparadas em sigilo fiscal, podendo a mesma ser fornecida exclusivamente a cada contribuinte. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 194-2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 344-2014 de autoria do vereador Rubem Jagmin, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, através do memorando 389-2014, informamos que não houve aditamento no contrato com o Badesul. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 195-2014, Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação número 345-2014, de autoria do vereador Rubem Jagmin, informamos, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que... O que é a ACS aqui, presidente? Agente Comunitário de Saúde Camila Lopes da Silva, Agente Comunitário de Saúde Marilda Soares, Agente Comunitário de Saúde Jussara dos Santos Almeida, Agente Comunitária Marilei Irgan. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício recebido do DETRAN RS, CRVA 0149, e juiz 11 de junho de 2014. Senhor presidente, com o presente estamos acusando o recebimento do ofício 88-2014, no qual são solicitadas algumas informações relacionadas ao CRVA. Inicialmente, em respeito a essa Casa Legislativa, informo que, apesar de algumas carências, no momento insolúveis por motivos alheios à nossa vontade, graças ao dinamismo, à abnegação e lisura dos funcionários, o CRVA está em perfeito e pleno funcionamento com todos os processos concluídos no mesmo dia, exceto aqueles que dependem de prontuários anteriores ou laudos de montagem para aprovação de vistoria. Portanto, nada condizente com o que é propalado na imprensa por pessoas ávidas por estar na mídia, movidos por interesses políticos e eleitoreiros. Em segundo lugar, com relação às informações solicitadas, cumpre dizer o quanto segue. 1. Relativamente à primeira pergunta, devo dizer que, por se tratar de questão de ordem administrativa de competência exclusiva do titular, sem qualquer ingerência de ordem externa, mormente de um órgão com o qual o CRVA não mantém nenhuma relação de dependência ou subordinação, reservo-me ao direito de não respondê-la. 2. Referente às questões seguintes, com exceção da última, informo que o DETRAN, órgão o qual o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais mantém convênio para funcionamento do CRVA e a quem deve esclarecimentos, tem total conhecimento do funcionamento diário do CRVA, pois via sistema sabe quantos processos foram abertos, quantas vistorias foram aprovadas, qual o IVD que atuou em cada processo, quantos processos ficaram pendentes, bem como os motivos pelos quais não foram concluídos. Em suma, sabe de tudo o que ocorre diariamente com o CRVA. 3. Quanto à última pergunta, informo que, por decisão unicamente pessoal, decidi não comparecer à respectiva sessão plenária por entender displicente da minha presença, uma vez que, como já foi dito, o CRVA não possui qualquer vínculo com o Poder Legislativo Municipal, consequentemente não tem nada a informar. Cingido ao exposto, subscrevo-me atenciosamente, bacharel Lucas Souza dos Santos, titular do CRVA 0149. Ofício recebido da Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional do Norte Gaúcho, Passo Fundo. Ofício 3199-2014. Assunto crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 10 de junho de 2014 no valor de R$305.127,51. Na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com o município de Ijuí, assinado em 21 de novembro de 2012, no âmbito do Programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo planejamento urbano e apoio. Atenciosamente, Edson José Diesel, gerente da filial, gerente executiva do governo em Passo Fundo, e Paulo César Lima, gerente regional superintendência do Norte Gaúcho. Ofício recebido da Câmara dos Deputados, execução orçamentária, recursos do orçamento da União pagos aos municípios.
Mandei fazer, o Reis foi fazer.
Do fundo, para o Fundo Municipal de Saúde do município de Ijuí. Total recebido, R$1.958.366,41. De vários... processos. Telegrama do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do município. Pagamento de PAB fixo, valor R$172.024,67.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
O signatário vereador integrante da bancada do PDT, Darcy Preto da Silva, requer, nos termos regimentais, a consignação dos anais da casa, votos de pesar pelo falecimento da senhora Eliana Muxfeld Ferreira, ocorrido no dia 14, último. Do vereador Luiz Varasquini, da bancada do PDT, votos de pesar pelo falecimento do senhor Ademir José Dias, ocorrido dia 11 de junho. Da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB, votos de pesar pelo falecimento da senhora Santina Centenaro Piaia, aos 82 anos, ocorrido nesta quinta-feira, dia 12.
Será estendido, então, a todas as bancadas. A senhora secretária fará a leitura. Mensagem número 081.
Mensagem 81-2014 do Gabinete do Prefeito à Comissão de Finanças e Orçamento. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$398.600. Acrescenta ações à Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e à Lei Municipal número 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 082-2014. A senhora secretária fará a leitura.
Ofício 197-2014 do Gabinete do Prefeito. Transfere da classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município. A sobra de terreno urbano que menciona autoriza sua alienação para Ivana Brise Kunzler, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 083-2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 198-2014 do gabinete do prefeito. Transfere da classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Ivana Brise Kunzler e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 084-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 199-2014, do gabinete do prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Valdomer dos Santos Machado e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 086-2014, senhora secretária fará a leitura.
Ofício 211-2014 do gabinete do prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso para a Associação de Recicladores da linha 6 para os fins que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixa processo 385-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 73-2014, processo 385-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão de uso gratuito por prazo determinado à empresa Escola de Equitação Lúdica Anita Garibaldi, a área que menciona, localizada junto ao Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador, presidente Darcy Preto da Silva, vereadora, vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora Helena Marder, vereadora presidente, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Szymanski, vereadores Aldair Luiz Cossetim e Marildo Kronbauer.
Está em discussão a emenda ao processo 385-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda ao processo 385-2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada por unanimidade de votos.
Processo 385-2014.
Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se.
Processo 406-2014, projeto de lei de origem executiva. Senhora secretária, para a leitura.
Parecer 74-2014, processo 406-2014, do Poder Executivo. Autoriza a concessão de uso gratuito acumulada com doação futura do imóvel que menciona a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, e da outras providências. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável com emenda. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidente Helena Marder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Szymanski, vereadores Aldair Luiz Cossetim e Marildo Kronbauer.
Está em discussão a emenda ao processo 406-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, a emenda está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade de votos, a emenda ao processo 406/2014. E o processo 406/2014 está em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 407/2014, projeto de lei de origem executiva. Senhora secretária, fará a leitura.
Parecer número 75/2014, processo 407/2014 do Poder Executivo. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer favorável com emenda. Autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de bens, móveis e equipamentos que menciona a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, e da outras providências. Assinam vereador Darcy Preto da Silva, vereador presidente, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Marner, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Sismanski, vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em votação, ou melhor, está em discussão, a emenda ao processo 407/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação a emenda ao processo 407/2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 407/2014 está em discussão. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação o processo 407/2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se, por favor.
Processo 643/2013, projeto de lei de origem, legislativa. Senhora secretária, fará a leitura.
Parecer número 77/2014, processo 643/2014, autor vereador José Ricardo Adami da Rosa, institui o dia do líder comunitário no município de Juiz de Altas Providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora Helena Marder, vereadora presidente, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Sismanski, vereadores Marildo Kronbauer e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 643/2014, com a palavra 2013, esse processo. Com a palavra, vereador José Ricardo Adami.
Senhor presidente,
está em discussão a emenda.
Não tem emenda, esse não.
A emenda está, certo? O senhor está com a palavra, senhor vereador.
Muito bem, senhores colegas vereadores, vereadora, senhor presidente, imprensa, comunidade que aqui nos assiste. Esse projeto, senhor presidente, eu tenho o apoio também do colega vereador Aldair Cossetim, e de já agradecer o apoio dos demais colegas, que esse projeto do líder comunitário, ele vem, na verdade, preencher uma lacuna que existe na questão dos eventos que é feito nesse município, como nós temos com brilhantia, que já foi proposição da colega vereadora Helena Marques, sobre a questão da mulher cidadã. Temos aí do cidadão ijuiense, que esse projeto cidadão ijuiense, ele vem fazer homenagem àquele cidadão que veio de fora do município de Juiz, que prestou relevantes serviços à comunidade em Juí e ele recebe homenagem. Né? Como também tem aqui a mulher cidadã. E esse projeto vem justamente sanar essa lacuna, porque aquele cidadão juiense que nasceu, se criou em Juí, que é um líder comunitário, que prestou a sua vida, que ajudou na sua comunidade, que ajudou a desenvolver o município, e aqui eu vejo um presidente de bairro, o seu Arcelino Alves, né, que é um dos que ajudou a idealizar esse projeto, nos provocou a propor esse projeto, está aqui nos assistindo, né, de que esse líder, essa pessoa que nasceu aqui no município de Juí, possa também ser homenageada com isso, incentivando essas lideranças, que hoje a gente está sentindo muita dificuldade nas nossas comunidades, que as pessoas não estão muito querendo se envolver, a gente vê comunidades em bairro que não têm a participação nas eleições de bairro, não tem nem sequer candidato a presidente de bairro, porque não existe aquele incentivo, aquele reconhecimento por parte do poder público, muitas vezes, né, desse trabalho, dessa dedicação da comunidade nos bairros. Então, esse projeto visa justamente sanar essa lacuna, que é esse cidadão que nasceu e se criou em Juí também possa, com esse projeto, ser lembrado nas homenagens que o município, o Poder Legislativo, principalmente, faz todo ano, em outras esferas, possa também se fazer e ter essa oportunidade também dada ao cidadão que nasceu e se criou no município de Juí, que prestou um belo trabalho na comunidade. É isso, senhor presidente. Então, parabenizar os colegas aí que acataram, que está desde 2013 em discussão, e que tem acatado para que nós possamos
está à disposição com a palavra, vereador Aldair Constantino, da bancada do PT.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, demais vereadores, imprensa, comunidade aqui presente, em especial o presidente Arsenio lá do nosso bairro aí, o secretário Nelsinho também. Então, gostaria de reforçar as palavras do colega Ricardo, colocando a importância para o nosso Poder Legislativo a aprovação desse projeto para incentivar realmente as nossas comunidades de base, principalmente os líderes comunitários, esses voluntários anônimos que às vezes estão em todos os cantos da nossa cidade, do nosso interior, levando essas entidades, às vezes, nas costas. O senhor sabe muito bem como eu me refiro, eles levam nas costas, eles trabalham, se dedicam, e às vezes mais que qualquer outro poderes que temos por aí. Então, para incentivar realmente esse nosso líder comunitário, é bem pensado esse teu projeto, companheiro, nós pensamos muito nisso, e já se levantou até em outras propostas aqui, que essa casa deveria também pensar, juntamente com o executivo, em também dar um bônus de fim do ano para esse líder comunitário. Não só uma homenagem, simplesmente. Reconhecer esse trabalho dele também com um bônus. Por que não você pensar, né, com muito carinho nessa questão? Isso nós vamos trabalhar. Com certeza é um estímulo que ele vai ter para fazer esse trabalho de voluntário, que é de coração, que é de graça, que é para o nosso povo, para a nossa gente. Então é o mínimo que nós podemos fazer para reconhecer esse trabalho desses nossos voluntários comunitários do nosso município de Juí. Muito obrigado, senhor presidente.
Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Processo 365/2014, projeto de lei de origem legislativa. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer número 78/2014, processo 365/2014, autor vereador César Busnello, bancada do PSB. Dispõe sobre a fixação de placas em instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam com financiamento, crediário, empréstimos ou operações congêneres, com informação aos consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívidas. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini, vereadores Daniel Perondi e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetin Szymanski, e vereadores Aldair Luiz Cossetin e Marildo Krombauer.
Está em discussão o processo 365-2014. Com a palavra, vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar todos os vereadores, presidente desta casa, vereadoras, imprensa escrita, falada, televisionada, comunidade que aqui se encontra, Ronei, integrantes do Partido Comunista do Brasil, demais pessoas que aqui se encontram. Senhor presidente, eu quero aqui solicitar a aprovação deste projeto por todos os vereadores dessa casa, pela importância que tem e pelo grande alcance social que apresenta esse projeto de lei respeitante às relações de consumo, mais especificamente a questão do Código de Defesa do Consumidor. Não é de hoje, e a comunidade sabe, está ciente, que cada vez mais aumentam, ou melhor, cada vez mais o volume de operações de crédito neste país aumenta de forma vertiginosa. Ou seja, não tem uma família, não tem um cidadão que não faz no comércio compra a crédito, financiamentos por 12, 13, 20, 46, 36 vezes para poder adquirir um bem de consumo ou qualquer um outro produto. Muitas vezes, inclusive, alguns estabelecimentos comerciais insistem com que o consumidor faça a compra a crédito, faça a compra via crediário para poder embutir ali juros, correção monetária e alguns acréscimos. Então, a maioria, a grande parte da população faz esse tipo de compra no comércio. E muitas vezes esse cidadão, quando vai pagar de forma antecipada, antecipar parcialmente ou totalmente a sua compra crediária ou a crédito, ou até mesmo o seu empréstimo, muitas vezes o estabelecimento comercial ou até a instituição financeira não lhe informa que ele tem direito ao abatimento, à redução do valor que ele financiou a crediário, dos juros e acréscimos aí embutidos. Muitas vezes o empresário, o estabelecimento dessas grandes redes empresariais não dão a informação para o consumidor de que ele tem o direito baseado no artigo 52, parágrafo 2º da lei, ou melhor, do Código de Defesa do Consumidor. Então esse projeto, meu caro presidente, ele visa e objetiva a publicizar a todos os consumidores que fazem essa compra a prazo, meu caro Chico Seifer, para que ele tenha, no ato de pagar ou antecipar esse débito, ele tenha o desconto estabelecido, o desconto a que ele tem de direito quando ele comprou a prazo ou a crediário. Então, é para que essas instituições, esses estabelecimentos comerciais, coloquem de forma visível uma placa de 50 por 50, avisando que toda vez que o consumidor adiantar de forma parcial ou totalmente o seu débito, antecipar parcelas, o pagamento de parcelas, ele terá essa garantia de que haverá o desconto, a diminuição do seu débito em relação àquela compra. Então, ele é um projeto que vem trazer informação, garante a informação ao consumidor, garante a cidadania porque o consumidor, tendo essa informação, ele vai exigir que a loja, o estabelecimento comercial ou a instituição financeira faça, proceda o desconto, e sem sombra de dúvida ele vai contribuir para uma sociedade mais justa. Até porque dará publicidade permanente a um direito que está disposto lá no Código de Defesa do Consumidor. Então eu peço a todos os colegas, vereadores, inclusive peço aqui a sensibilidade dos vereadores da bancada governista, para que levem este projeto nas mãos do prefeito Balim, do Executivo, porque sem sancionar esse projeto de lei, ele não terá validade nenhuma. É um projeto que não trará, quero deixar registrado aqui para a imprensa, não trará nenhum custo ao Poder Público Municipal, por isso que foi aprovada a sua legalidade. A legalidade dele vem disso, que não gera nenhum custo ao Poder Público Municipal, por isso que ele é um projeto de lei, senão teria que ser um anteprojeto. E só basta simplesmente a assinatura, o acolhimento por parte do chefe maior do Executivo, para que todo e qualquer consumidor que vá, Rosane Simon, até o comércio local e fazer a aquisição em lojas, em grandes redes de lojas que trabalham com crediário, empréstimo e até as instituições financeiras, possam oportunizar o desconto, aliás, justo e legal para aquele consumidor que está adquirindo a prestação a crediário ou fazendo empréstimo.
A palavra continua à disposição dos nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, entendo de fundamental importância o projeto apresentado pelo vereador Busnello, mas gostaria, e tenho absoluta certeza de que acho que todos os vereadores estarão aprovando este projeto hoje. Mas gostaria de uma forma que a gente pudesse, após a sanção por parte do prefeito municipal ou o presidente da Câmara, para que nós pudéssemos efetivamente ter algumas ações posterior à aprovação desse projeto. E uma delas, nobre vereador, eu gostaria de que Vossa Senhoria pudesse estudar a possibilidade de nós fazermos um informativo junto às contas de luz e contas de água dos estabelecimentos comerciais lotados nessas repartições, e que isso sirva também já como uma notificação a esses empresários para que possam efetivamente dar visibilidade a essa nova lei que será implementada no município. Sabemos que a grande dificuldade dos fiscais tributários do município de ir a todos esses estabelecimentos, quem sabe teríamos uma demora muito grande com relação à questão da implementação efetiva dessa lei. Então, de nós estudarmos junto às comissões permanentes uma forma de termos essa notificação através dessas contas de água ou conta de energia, através de um texto elaborado pela própria Câmara Municipal de Vereadores, que dê ciência a esses empresários para que possam implementar essa resolução, essa nova lei implementada no município, para que possa, assim, daí efetivamente ter o resultado proposto por Vossa Senhoria. Era isso, senhoras e senhores
vereadores. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 408/2014, projeto de lei de origem legislativa, a senhora secretária fará a leitura.
Processo 76/2014, parecer 76/2014, processo 408/2014. Autor, vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Denomina de Marcos Brezolinha a via pública que menciona. Então, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Peron e Marcos Baichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, onde assinam a vereadora presidente Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello, vereador relator Andrei Cossetim Szymanski, vereadores Aldair Luiz Cossetim e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 408/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários que queiram se manifestar.
Requerimento 01/2014, senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 01/2014, autores César Busnello e Rosane Simon, bancadas do PSB e PCdoB. Requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, os dois vereadores que seja convidado o senhor Inácio Schneider, presidente interino do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juí, para participar da reunião das comissões técnicas permanentes desta casa, prevista para o dia 27 de junho do corrente, para discorrer sobre a estrutura e situação financeira do Previ Juí.
Está em discussão o requerimento 01/2014. Com a palavra, vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui nos prestigia, penso ser muito oportuno esse convite feito pelo colega Busnello e pela Rosane Simon, trazendo aqui o senhor Inácio Schneider, que é o presidente do Previ Juí. Afinal, há poucos dias atrás, no dia 11, nós tivemos a eleição dos conselheiros do Previ Juí, onde tivemos muitas reclamações, principalmente das pessoas que concorreram a esses cargos do conselho. Afinal, o escrutínio dos votos foi feito a portas fechadas, e isso nos trouxe bastante incômodo por essas pessoas, muitos me procuraram. Então não estou aqui trazendo desconfiança ao resultado do pleito, mas que nos próximos anos isso não se repita. Afinal, essa eleição é uma eleição importante, esses conselheiros vão fiscalizar, como esse convite está sendo feito aqui, esses valores que o município arrecada para aposentadoria dessas futuras aposentadorias. Então é bom esse convite, afinal esse presidente, atual presidente, pode nos trazer e nos deixar a par como funciona a eleição dos conselheiros do Previ Juí. Excelência, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Como nenhum vereador mais deseja se manifestar, está em votação o requerimento 01/2014. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, manifestem-se. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 027/2014, senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 027/2014, autor José Ricardo Adami da Rosa, da bancada do PMDB. Vereador José Ricardo Adami da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à empresa Corsã para solicitar conserto de buraco na Avenida Alfredo Steglitz, próximo ao posto do Ganso, no bairro Alvorada.
Está em discussão o processo requerimento 027/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, manifestem-se. Aprovado por unanimidade de votos.
Pedidos de informações,
despachamos o projeto de lei e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 017/2014, autor Andrei Cossetim Sismansky, da bancada do PP. Pedido de informação. Que empresas prestam serviço de comunicação em geral para o município? Como este tipo de serviço é contratado? Que montante de recursos públicos foi aprovado nesse tipo de serviço nos exercícios 2013 e 2014? Enviar cópia das notas fiscais emitidas por cada empresa que prestou serviços desta natureza ao município. Requerimento 18/2014, autor Andrei Cossetim Sismansky, da bancada do PP. Pedido de informação ao senhor prefeito. Quais foram as empresas contratadas pelo município no exercício 2013 e cinco primeiros meses de 2014 para executar a manutenção e reforma das máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural? Como se dá essa contratação? Se por certame licitatório, especificar a modalidade relacionando cada empresa contratada com o serviço executado e o respectivo valor pago, anexando cópia de todas as notas fiscais emitidas por essas empresas. Requerimento 19/2014, autor Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Pedido de informação. Que montante de recursos públicos foi aplicado em compras emergenciais realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no período 2009-2013? Relacionar as empresas onde foram feitas as aquisições desta modalidade, encaminhando cópia das respectivas notas fiscais. Requerimentos 20/2014, autor Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Pedido de informação. O que dispõe os memorais descritivos e os laudos técnicos de recebimento de todas as obras habitacionais executadas através do programa Minha Casa Minha Vida, com participação do município? Encaminhar cópia integral de todos esses documentos onde consta a identificação do profissional técnico responsável. Indicação 64, vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Indicação: ajustar com a empresa responsável pelo recolhimento de resíduos sólidos urbanos que esse serviço seja executado no centro da cidade após as 18 horas dos respectivos dias. Indicação 65, vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Indicação de operação tapa buracos em toda a extensão da rua Pedro São Felice. Indicação 66/2014, vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Operação tapa buracos na rua 19 de outubro, com trecho compreendido entre a avenida 21 de abril e a rua do Comércio. Indicação 67/2014, vereador Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Operação tapa buracos em toda a extensão da rua Horizontina. Indicação 68/2014, autor Andrei Cossetin Sismanski, da bancada do PP. Indicação de encascalhamento da estrada da linha 11 Norte, conforme a reclamação da comunidade local, comprovada pelas fotos em anexo. Em dias de chuva fica intrafegável, inviabilizando principalmente o fluxo de caminhões responsáveis pelo escoamento da safra, assim como da produção leiteira. Indicação 27/2014, autor César Busnella, da bancada do PSB. Pavimentação asfáltica das ruas do entorno das instalações da nova estação rodoviária, principalmente aquelas utilizadas pelos ônibus, bem como melhorias na iluminação pública, assim como demarcação e sinalização dos acessos com urgência. Indicação 06/2014, autora Helena Stumarder, bancada do PDT. Indicação, avaliar a situação atual e implementar ações necessárias com vista a garantir com segurança a trafegabilidade do pontilhão do Arroio Inoque, na localidade de Distrito de Floresta. O aterramento feito sobre os tubos está cedendo, cenário que deixa moradores locais receosos quanto à possibilidade de algum acidente. Indicação 7/2014, autora Helena Stumarder, bancada do PDT. Indicação, criação de mini-museu no Distrito de Floresta. Cultura e entretenimento são direitos dos cidadãos, e garantir acesso a esses direitos é dever da administração pública, a partir da implantação e fortalecimento das políticas públicas. Nesse sentido, sugerimos a criação do mini-museu no Distrito de Floresta, aproveitando para tanto a estrutura da antiga subprefeitura. Esse espaço deve ser restaurado para acolher, como já ocorre hoje, a biblioteca da escola, bem como o acervo que conta a história do local. Esta também é à disposição da própria comunidade, que já possui algumas peças e estaria disposta a doá-las para a efetivação deste projeto. Sugerimos também uma revitalização geral da sede desse distrito, pois a permanência do homem no campo, bem como de sua família, passa pela melhora da qualidade de vida. E isso, sem dúvida alguma, passa pela oferta de espaços públicos de lazer.
Pequeno e grande.
Indicação 28, vereador César Busnella, da bancada do PSB. Estudar a viabilidade e pleitear junto ao DAIR a implantação de uma rotatória ao trevo na IRS 155 em frente à instalações da nova estação rodoviária para tornar o trânsito mais organizado e seguro, tanto para os veículos que desejam acessar a rodoviária, como para aqueles que trafegam naquele trecho da rodovia. Indicação 8, vereadora 2014, vereadora Helena Stumarder, bancada do PDT. Abertura da rua Professora Maria Iracema Dobler até a rua Júlio Lopes. Indicação 23/2014, José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Operação Tapa Buraco em toda a extensão na rua Alfredo Steglitz, do bairro Alvorada. Indicação 24/2014, autor José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Operação Tapa Buracos na rua Benjamin Constant, no início do calçamento até a final da calçada. Indicação 25/2014, autor José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB. Bancada do PMDB, Operação Tapa Buracos na Avenida Emil Glitz, em toda a sua extensão, pois estão surgindo grandes buracos, o que prejudica o tráfego naquela rodovia. Indicação 10/2014, vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Melhoria no sistema de iluminação pública no Parque Aquático Havaí, justificativa. Após a troca da rede geral, não houve uma revisão no sistema de religamento automático, ocasionando não ligamento de algumas lâmpadas. Indicação 11/2014, autor Luiz Varaschini, bancada do PDT. Reparo na cabeceira da ponte da rua Classe Reussat, próximo à rua Salustiano Esteves, do bairro 15 de novembro. Justificativa, com o aumento da quantidade de chuvas, principalmente no inverno, aumenta o volume de água dos riachos, o que por consequência acaba provocando corrosão nas cabeceiras e nas laterais das ruas. Isto posto dificulta o acesso e futuramente pode provocar acidente para quem transita naquela região.
Estou sabendo.
Indicação 07/2014, autora Rosane Simon, bancada do PCdoB. Que seja efetuado reparo na pavimentação asfáltica da rua Teresina entre as ruas Fortaleza e Aristeu Pereira, no bairro Burtete. Indicação número 10/2014, autor Rubem Jagmin, bancada do PP. Que sejam replantados os coqueiros que faltam na Avenida 21 de Abril.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra, vereador Darcy Preto da Silva, no pequeno e no grande expediente. Cada um tem que saber das leis.
Viu? Me bota aí no pequeno, médio, grande.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores, nós recebemos aqui, senhor presidente, e foi lido pela mesa, a resposta do responsável pelo CRVA no nosso município, referente ao pedido de informação que foi feito por esta casa. E o conteúdo da resposta... do representante ou responsável pelo CRVA, a meu juízo, afronta o Poder Legislativo. Parece-me que para esse cidadão, o Poder Legislativo não existe. E não deve nenhuma explicação ao Poder Legislativo. Esse é o teor das respostas por ele remetida a essa casa. Inclusive diz, na sua resposta, que tem questões ou pedido de informação que ele se arroga no direito de não informar. E eu quero, senhor presidente, que Vossa Excelência aceite como requerimento para que essa casa se posicione. Se for necessário, que seja requerido à Procuradoria do Legislativo uma análise jurídica das respostas que foi aqui apresentada pelo representante do CRVA e tomada as providências cabíveis. Inclusive que seja feita uma representação junto ao DETRAN, que é o órgão responsável pelo CRVA, a quem deve obediência. Porque diz o artigo 12 da Constituição Estadual: as câmaras municipais, no exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras, é assegurado a prestação de informações que solicitarem aos órgãos estaduais da administração direta e indireta, situadas no município no prazo de 10 dias úteis a contar da data da solicitação. Então, o pedido de informação aprovado por esse plenário e remetido por Vossa Excelência não foi respondida por este órgão que presta serviço à comunidade, que é um órgão vinculado ao Estado. O nosso regimento interno, no seu artigo 21, diz o seguinte, praticamente reproduz o que estabelece o artigo 12 da Constituição Estadual. Diz o seguinte: a Câmara Municipal, mediante requerimento aprovado em plenário, poderá requerer informações aos órgãos estaduais da administração pública direta e indireta, situadas no município no prazo de 10 dias úteis, a contar da solicitação nos termos do artigo 12 da Constituição Estadual. Consequentemente, esta Casa tem legitimidade, esses órgãos e esse responsável deve explicações ao Poder Legislativo, e se assim não fez, tem que ser representado ao órgão superior para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, na resposta, eu peço à mesa que me passe aqui a resposta das informações que foram pedidas. Ele diz o seguinte: relativamente à primeira pergunta, eu não tenho aqui a primeira pergunta, deve estar aí no processo. Relativamente à primeira pergunta, devo dizer que, por se tratar de questões de ordem administrativa, de competência exclusiva do titular, sem qualquer ingerência de ordem externa, mormente de um órgão com o qual o CRVA não mantém nenhuma relação de dependência ou subordinação, reservo o meu direito de não respondê-la. E esse primeiro quesito, se não me falha a memória, é relativo à estrutura funcional desse órgão. E vai adiante. Referente às questões seguintes, com exceção da última, informo que o DETRAN, órgão com o qual o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais mantém convênio para funcionamento do CRVA e a quem deve esclarecimento, tem total conhecimento do funcionamento diário do CRVA. Pois, via sistema, sabe quantos processos foram abertos, quantas vistorias foram aprovadas, qual o IVD que atuou em cada processo, quantos processos ficaram pendentes, bem como os motivos pelos quais não foram incluídos. Em suma, sabe de tudo o que ocorre diariamente no CRVA. Quanto à última pergunta, e a última pergunta é a seguinte: por qual motivo o titular do CRVA de Juiz não se fez presente quando convidado a comparecer na Câmara de Vereadores? Quanto à última pergunta, informo que, por decisão unicamente pessoal, decidi não comparecer na respectiva sessão plenária.
por entender despiciando minha presença, uma vez que, como já foi dito, o CRVA não possui qualquer vínculo com o Poder Legislativo Municipal. Consequentemente, nada tem a informar. Para mim, senhor presidente, senhores vereadores, é um desaforo ao Poder Legislativo. É um desaforo ao segundo poder constituído no município, que representa a sociedade de Juiz. E se aqui foi feito críticas e reclamações do péssimo atendimento deste órgão, é porque o clamor da sociedade fez com que os seus representantes viessem ao foro e à tribuna competente para reivindicar soluções. Consequentemente, esse cidadão deve explicações ao povo da comunidade de Juiz. E deve explicações a esse poder legislativo. E se assim não o fez, senhor presidente, é uma desmoralização à nossa autonomia. E Vossa Excelência, como um presidente digno, que muito bem tem representado esta casa, não pode silenciar. E tem que tomar todas as providências cabíveis para que esse cidadão venha a responder nos termos da lei aquilo que ele tem de obrigação. Porque nós estamos fazendo aquilo que de direito temos que fazer, de bem representar a sociedade. Uma representação ao seu órgão superior me parece pouco. Mas vamos fazer análise jurídica daquilo que tem que ser feita, e eu requiro a Vossa Excelência que assim seja feito.
Com muito obrigado. Será feito, senhor presidente, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Marido Kronbauer, da bancada do PDT. No pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, um dos assuntos que me traz esta noite a falar na tribuna dessa casa é uma solicitação feita pelo senhor Luciano Klein, morador da rua Dona Leopoldina, número 181, bairro Assis Brasil. Estou em mãos aqui com o ofício com 35 assinaturas daqueles moradores daquela rua, da rua Sergipe à rua Mato Grosso, aonde faz esse pedido desde dezembro de 2012. Aonde nesse trecho compreendido há vários buracos feitos em decorrência do desgaste do próprio calçamento e também aonde foram feitas obras de galerias pluviais feito pela Corsan. Fiquei triste em saber que uma comunidade de 35 moradores naquela localidade está há 2 anos esperando por uma solução. Dizer que isso não é admissível, dizer que as pessoas recorrem, vão para um lado, vão para o outro, chegaram até aí na promotoria pública e nada ainda foi resolvido. Quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que eu peço urgência nesse pedido feito, que a secretaria indicada para isso já tem esse ofício em mãos, como também a Corsan também foi oficiada. Outro assunto, senhor presidente, eu escuto e ouço falar muitas coisas, mas muitas coisas deixam de falar. Nosso ex-presidente da República, num pronunciamento feito por ele, falava-se que o país cresceu de décimo para terceiro, de vigésimo para quarto, em vários setores. Só que ele esqueceu de falar que o nosso país é o 7º país no mundo em pagamento de impostos. Isso deveria ser falado também. Se nós crescemos em algumas coisas, é porque o povo brasileiro está dando o couro para pagar essa grande carga tributária que chega a 34% de que cada um ganha no país durante o ano. Isso tem que ser falado e tem que ser clareado. O que é bom, se fala. Mas o que também tem problemas, tem que se falar. Também, senhor presidente, há meses atrás, esse vereador cobrava da Corsã uma maior efetividade na operação onde é feita a troca de canos de água da Corsã. Dizia esse vereador que era de péssima qualidade o serviço feito. Está aí. Quem dos colegas quer me acompanhar amanhã ou depois da manhã para nós fazer uma revisão aonde foram feitos esses tapas-buracos? Estão todos eles baixando, se soltando ou abrindo de novo aonde foi feito há 4, 5 meses atrás. Quem é que vai pagar essa conta? Eu pergunto aos meus colegas quem é que vai pagar essa conta. De cada 100 feito, acredito eu que 90 está dando problema. Se já não deu. Cadê a empresa responsável por isso? Cadê os ofícios de cobrança dessa empresa? Cadê a multa em cima dessa empresa? Onde diz que é oficiada, oficiada, oficiada. E nós, cada dia, vimos mais buracos se abrindo aonde foram recuperados pela Corsã. Ou pela terceirizada dessa empresa. Outro assunto, senhor presidente, é sobre a eleição ocorrida no último dia 11 da Previgi. Dizer que tem fatos que a gente tem que saber como é que fala. Porque tem outros fatos que se antecederam aqui na Câmara de Vereadores, aonde foi feito um evento do Sindicato dos Funcionários. Do Sindicato dos Funcionários. Aonde teve candidatos concorrendo à chapa da Previgi que pediram votos aqui dentro de um órgão público. Agora, falar da escrutinação da Previgi, eu acho que tem que ter provas, porque tem uma comissão que acompanha a escrutinação desses votos. Então, quer dizer que a Previgi está querendo fazer com o que ocorreu na eleição do nosso prefeito Malim. Vão querer buscar ninho de cavalo em pé de coqueiro agora, depois que perderam? Eu acho que nós temos que ver algumas coisas que a gente fala. Isso sim deveria ser representado, candidatos pedindo voto aqui dentro e usando o sindicato dos funcionários. Gostaria de ter gravado, como solicitaram muitas vezes que fosse gravado para depois não esquecer. Mas eu acho que aquela reunião não foi gravada. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador César Busnello, da bancada do PSB. Quanto ao CRVA, senhor, sua excelência, quer dizer que essa casa já recebeu resposta do governador do estado, de ministros e das mais altas autoridades do nosso país. Agora o Lucas Souza dos Santos não deve nenhuma explicação para nós.
Meus caros vereadores, vereadoras, venho até a tribuna de forma objetiva falar de três temas. Um deles é do CRVA, aqui fazendo voz às palavras do vereador que me antecedeu, Darcy Preto. Quero dizer que justamente por isso que foi criada essa comissão especial aqui na Câmara, para nós tratarmos de forma rigorosa esse tema tão importante para a comunidade de Juí. E quero dizer mais, quero solicitar a compreensão aqui da imprensa para que faça uma enquete, porque uma pesquisa de satisfação do serviço deve ter um custo alto,
mas que a imprensa local faça uma enquete com a comunidade de Juí de como elas acham, o usuário está achando a prestação de serviço aqui no nosso RVA de Juí, para não pairar qualquer dúvida. Mas quero dizer que é um desrespeito, sim, essa manifestação desse titular do posto avançado, porque, a meu ver, com todo respeito a ele, ele não sabe ou não tem informação ou está com maldade o que significa ser servidor público ou o que significa exercer uma função pública na qual ele está exercendo. Acho que ele desconhece pelo teor da resposta que ele mandou ao Legislativo, representa que o titular desse posto avançado aqui em Juí desconhece o que significa o exercício de uma função pública, o que significa ser uma função equiparada a um servidor público na qual ele foi e está imbuído. Tive o cuidado de procurar agora no site, até para que as pessoas entendam e saibam o que significa ser um servidor público ou alguém que tenha função pública. Nem todos compreendem o real significado da palavra servir. Servir significa estar à disposição da sociedade para o atendimento de suas necessidades. Servir significa, dentro dos princípios da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, eficiência e legalidade, olhar para a sociedade e servi-la. Eu não tenho dúvidas que esta unidade do posto avançado aqui, ela não é eficiente. Ela não presta um serviço eficiente, a contento para a comunidade. Então é lamentável que um cidadão, um homem investido na função pública, dê uma resposta com conteúdo tão fraco, extremamente infeliz,
ofensivo,
e muitas vezes ofendendo até os representantes do povo, que são aqui todos os vereadores dessa casa. Nós estamos aqui no parlamento representando o povo, e ele deve sim dar uma satisfação a contenta a comunidade de Juí. Aliás, a própria resposta trazida por ele, meu caro vereador Mutli, a própria resposta e o tratamento dispensado desse parlamento já é suficiente para corroborar o tipo de prestação de serviço que é feito lá no CRVA. O próprio documento trazido a esta casa, por si só, basta para comprovar o tipo de tratamento que ele dispensa às pessoas que vão lá pagar um serviço público essencial. Então fica aqui meu voto do Partido Socialista Brasileiro de repúdio a essa manifestação, e quero dizer mais, senhor presidente, quero comunicação de liderança aí junto.
Pois
que
não,
seja convidado, trazido aqui, por sugestão do inclusive do vereador Marcos Barrichello, nas comissões, seja trazido aqui o diretor do DETRAN para nós ouvi-lo. Até numa possibilidade de, quem sabe, pedirmos até o descredenciamento desse titular aqui, desse posto avançado. Porque não é possível uma cidade que nem Juí, polo regional da saúde, da educação e de pessoas do bem, tenha um tratamento e uma prestação de serviço público tão precária e deficitária como é o nosso RVA. Então eu quero que seja constituída essa comissão da oposição, já foram nomeados eu e o vereador Jagmin, nós estamos aguardando os integrantes da base governista para nós consolidarmos essa comissão especial e começarmos a trabalharmos com afinco nesse tema tão importante que a comunidade está solicitando, sim, para nós. De outro lado, senhor presidente, eu gostaria de tratar aqui, vereadora Rosana Tenroller, de um tema tão importante que está gerando muito comentário na comunidade, que diz respeito à questão da nossa nova rodoviária. Eu acho que nós temos que trazer aí, fazer a reunião da comissão, e eu peço para a vereadora Rosana, para estudar algumas questões importantes para a melhoria ali do acesso, a questão da melhoria da iluminação pública ali nas imediações em torno da nossa rodoviária nova, a questão do acesso. Eu estive lá ontem à tarde e pude visualizar e sentir em loco que sim, nós precisamos urgente, através da comissão da rodoviária, fazer alguns encaminhamentos necessários para o DETRAN. Porque o que, que acontece hoje? A rodoviária hoje, não adianta nós criarmos polêmica se vai ser lá ou não vai ser lá. Já está definido, por 2 anos a rodoviária será lá no bairro Modelo. Por 2 anos de forma provisória. Agora não adianta criar muro de lamentações. Houve um cidadão que ganhou a licitação, cumpriu, conforme diz o processo licitatório, com todas as questões atinentes, e agora nós temos que precisar usar toda a força possível nossa de juntos fazermos com que aquele local seja melhorado no que diz respeito à acessibilidade, ao trânsito, à iluminação pública, à questão da RS-155, tem um acostamento precário, os ônibus não podem pegar o acostamento na chegada da rodoviária. A questão de sinalização é fundamental, e eu quero ser bem sincero aqui a vocês. Acho que isso tudo a gente tem que tratar na comissão específica, cuja presidente é a vereadora Rosana, e pedirmos que o Dair tome alguma decisão de urgência, urgentíssima, no que diz respeito à sinalização, à melhoria da rodovia. Por que isso? Porque nós podemos evitar um acidente de trânsito. Em horário de pico ali, e eu quero aqui parabenizar os agentes de trânsito que estão lá trabalhando, em horário de pico ali é muito movimento e o pessoal anda ali, carreta, caminhão, carro, em alta velocidade. Então a comissão tem que se reunir, a meu ver, ao meu modo, de forma urgente, nós, que eu também integro essa comissão, para entrarmos aí numa melhoria, sugerirmos ou implementarmos, melhor dizendo, uma melhoria importante. E o poder público municipal acho que não pode se furtar dessa política pública ali. Tem questões que o poder público tem que intervir. Porque nós sabemos que o Dair, Chico Saito, vai demorar para implementar coisas ali, a meu ver. Se o poder público municipal não vestir a camisa, melhorar a acessibilidade no que diz respeito àquela RS-155, pelo menos de uma parte, para que os ônibus possam ir para o acostamento e liberar o trânsito, eu não sei não. É em que pese todo o esforço dos agentes de trânsito que estão lá. Ah, estão lá orientando, informando as pessoas e assim por diante. Então, acho que nós temos que nos debruçar nesse tema aí e implementarmos melhorias aí na questão da acessibilidade. Porque 2 anos não é 2 dias e não é 2 meses. 2 anos... de instalação provisória ali é bastante tempo. Nós temos que tomar atitudes urgentes. E para finalizar, senhor presidente, bateu a campainha de novo, eu quero aqui, em 30 segundos, dizer que o nosso Partido Socialista Brasileiro, meu caro Tiago e meu caro Abel, definiu no Congresso do sábado de manhã um desafio muito grande a esse vereador, um desafio enorme, mas que eu, junto com o meu partido aqui de Juiz, que indicou meu nome, e eu quero agradecer por essa indicação, assumirei essa tarefa importante, que é uma candidatura a deputado federal. Meu nome foi homologado no Congresso Estadual, sou pré-candidato aí a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, e vou, no decorrer das minhas andanças aí de Juiz e região, vou tentar, meu caro Perondi, juntamente com o teu tio, tentar colocar algumas ideias inovadoras para, quem sabe, Ijuí, meu caro Darcy Preto, ter mais um deputado federal representando Ijuí e região, na Grande Santa Rosa, na região Celeiro, na Câmara dos Deputados. Era isso, senhor presidente, e juntamente nesse congresso homologamos a candidatura apoiando Ivo José Sartori, Beto Albuquerque para o Senado, né? E assim por diante, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos demonstrando as nossas ideias. Era isso, meus caros colegas.
Sucesso, muito obrigado. Nobre colega vereador nessa caminhada. Com a palavra, o vereador Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT, no pequeno expediente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, a nossa imprensa, dizer que hoje, durante a tarde, fui chamado por alguns moradores do bairro Alvorada para visitar uma obra inacabada no ginásio de esportes junto ao campo de futebol. Por lá eu estive olhando aquela obra e acho que é semelhante às outras obras que teve algumas reclamações aqui nessa casa. Uma obra muito mal feita, onde as empresas que assumem um compromisso, assinam um contrato com o poder público para buscar esse dinheiro, não tem o mínimo sequer de responsabilidade, nem um engenheiro responsável, onde foi contratado pessoas lá para auxiliar, para trabalhar, que até hoje não receberam. Essa empresa abandonou a obra, está um verdadeiro abandono aquilo lá. Então amanhã eu quero conversar com o prefeito, que hoje já não deu mais tempo, para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar aquilo lá e tentar retomar. Não sei, quem sabe já está sendo tomada alguma atitude, só que faz tempo, segundo moradores, que aquela situação permanece daquele jeito. Uma cerca projetada por um engenheiro, que eu vou dizer uma coisa, é uma vergonha um engenheiro fazer um projeto daqueles. E eu quero saber qual é o engenheiro que fez. Porque uma cerca daquele tipo, executada com desmando, com relaxamento, com a vergonha do jeito que foi executada, não tem que tirar o CREA, tem que pegar e botar na cadeia. Tem que botar na cadeia, porque se não tem, o mais inocente, o mais coitado vai saber que uma obra daquelas não se faz daquele jeito. Então, a gente resolveu a tomar as dores daquele povo e vai tentar resolver esse problema. Quanto à questão da rodoviária, a gente vê aí nas redes sociais algumas pessoas, e bem influentes do município, falando que não tem hotel, como é que o pessoal vai vir e não tem hotel? Será que essas pessoas não sabem que é uma rodoviária provisória? Será que essas pessoas têm que postar umas bobagens dessas? Isso aí a gente fica indignado. Porque, na verdade, que o Busnello falou, é provisório. Hoje estava lá a Polícia Rodoviária Estadual não abordando, orientando, quem sabe abordou um, dois ou três, orientando os azulzinhos de manhã, meio-dia, de tarde, um movimento intenso naquela rodovia. Agora tem problemas lá. Hoje teve moradores já pedindo para abrir a Jorge Leopoldo Weber. Sabemos que tem um processo andando. Tem a rua lateral que está sendo feita, onde os ônibus da Medianeira não vão mais entrar pela frente, vão entrar pelo lado, entrando na Jorge Leopoldo Weber e descendo, saindo na frente. Vai ter o asfalto vai ser começado nos próximos dias, que é uma emenda do deputado Giovanni Cherini. Então as coisas vão melhorar por lá. A gente sabe que o pessoal fica ansioso para que as coisas aconteçam rápido. E depoimento de pessoas que estiveram lá dentro acharam que a estrutura está dentro do normal. Agora eu queria que vesse essas pessoas o que estavam postando e falando, se ninguém tivesse assumido a responsabilidade de participar de uma licitação, onde teve só uma empresa que participou. Ia ser que nem os outros municípios pequenos aí da nossa região, onde ninguém pegou e as pessoas estão lá, Deus dará, sem ter aonde ir, aonde buscar a sua passagem. Então, feliz ainda que tem alguém que assumiu essa bronca, porque só teve um que participou. Então não adianta dizer que estão querendo tirar a rodoviária do centro, não. Só teve um que participou, para investir na infraestrutura, precisa ter dinheiro, gente, não é com conversa, precisa investir, precisa construir, precisa ter recursos para melhorar o acesso, para o pátio e tudo isso, precisa dinheiro. Então, que feliz, e Juí, que ainda teve uma empresa que participou dessa licitação do governo.
Para lembrar que mais de 100 municípios no estado ficaram sem estação rodoviária, né? Exatamente. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora secretária, Aurégia Clarice, sempre atuante aos trabalhos, aos nobres colegas vereadores, vereadoras, a imprensa sempre atenta, levando as informações corretas aqui dessa casa. A rodoviária, que o Chico falava há pouco, foi um assunto polêmico e foi definido. Eu concordo também. Se um dia eu ganhar uma concorrência, eu ganhei e quem perdeu aceita. Eu usei até na tribuna quantas vezes aqui até a questão da Cotrijuí. Ganhou o Fragoso, ele é o presidente, eu defendi ele. Só que tem que mostrar serviço, senhor presidente. Mas eu uso desse espaço para falar mais uma vez do CRVA, aonde, por surpresa minha, porque a sociedade nos exige mais agilidade dos trabalhos, senhor presidente do CRVA. Frustrado eu fiquei aqui quando o nobre colega Darcy Preto lia que o comandante, nem sei quem que é aqui de Juí, se nega a dar explicação a essa casa. Frustrado eu fiquei. E ele deve sim dar explicação a essa casa. Então, eu reforço dizendo que precisamos sim, urgentemente, de uma segunda via aqui. Porque nós precisamos sim de mais agilidade nos trabalhos. Se ele não tem competência, entrega para quem tem uma competência maior. E o DETRAN tem que tomar essas devidas providências. Seria isso, senhor presidente?
Mais difícil que tem, né, vereador? Quando concorreu o vereador. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, faço uso da tribuna para falar sobre no programa ontem do Fantástico, uma reportagem vinculada sobre a segurança pública em todo o nosso país, e principalmente foi destaque o nosso estado sobre o presídio central. Fiquei surpreso com as regalias que aqueles presos têm: televisão, geladeira, iogurte, carne, churrasco, telefones celulares, internet 3G, enfim. Fiquei surpreso mesmo, afinal, aquilo é um presídio de segurança máxima e nós esperamos que quem está preso lá não esteja, como bem disse na entrevista, num spawn, numa colônia de férias. Mas o que me deixou chocado nessa entrevista foi a resposta do secretário de segurança do nosso estado, onde ele fala que, abre aspas, não deve, não pode, mas a consequência de eliminar alguns privilégios de algumas facções pode ser uma tragédia, fecha aspas. Isso foram palavras do secretário de Estado, Ayrton Michels, que mostra o desgoverno que nós temos aqui, falando em segurança pública. Para mim, aquilo lá é um modelo do fracasso, um modelo do descaso que nós temos com a segurança, e aí volto à tona na audiência pública que nós pedimos aqui faz questão de 2 meses atrás, onde a resposta do secretário foi que não viria antes da Copa. Então, parabenizo a Brigada Militar do nosso município, afinal se empenharam, nós tivemos aqui o comando dessa instituição, que falou quais foram o que estavam fazendo para mudar o cenário dos assaltos que estavam acontecendo em Juiz, e de fato diminuíram de uma forma gigantesca. Já entrei em contato com os nossos deputados do meu partido para que seja feita uma cobrança muito forte em cima desse secretário, afinal, com certeza, o que vem de lá e vai para o que vem de dentro desse,
desse presídio e vai para as ruas, tenham certeza que reflete aqui na segurança pública, não só do Estado, mas também do nosso município.
Ainda no espaço destinado ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, gostaria de uma forma rápida fazer algumas considerações acerca de alguns assuntos já citados, discutidos por outros colegas vereadores. Acerca da comissão especial de que trata com relação à questão da implantação da nova rodoviária no município de Vi, tornou-se fato a partir de sábado, mais precisamente às 0 horas de sábado, nós começamos a ter serviço prestado junto às margens da RS 155, nova localização provisória por 2 anos, desta que será a exploração do serviço público que tem um contrato assinado com a empresa aqui do município de Vi e que participou legitimamente dentro do processo licitatório. Nós já encaminhamos, tivemos uma reunião na última quarta-feira, estava presente eu, o vereador José Ricardo e a vereadora Rosana, com a direção e ao comando do sócio dirigente da empresa Medianeira, que tem a detenção dos serviços públicos de transporte no nosso município, e que foi relatado para nós todos a nova sistemática de transporte coletivo com relação à questão da nova rodoviária. Já faz parte, e é parte integrante, através de cópias que foram nos deixadas pela direção da Medianeira, ao processo da comissão especial. Tivemos outras ações que foram encaminhadas junto ao Dyer em Porto Alegre, com relação à questão da implementação de alguma possibilidade de se fazer uma passarela naquele local. Tivemos contato com a direção através dos engenheiros do Dyer que tiveram no município de Vi com relação à questão de melhorias na RS 155, naquele trajeto da BR-285 até o quilômetro 1, mais precisamente até a aula 15. E isso são tudo ações que efetivamente vão ser implementadas ao decorrer dos próximos dias. Nós temos uma lei aprovada no município, a Câmara Municipal de Vi aprovou a questão da municipalização daquele trecho da RS 155, que passa a ser responsabilidade do município, por questões técnicas e burocráticas do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística. Ainda não foi possível implementarmos essa ação de municipalização e que o município aí sim efetivamente possa implementar alguma política pública no intuito de aplicar recursos naquele trecho, principalmente no que tange, por exemplo, a acessibilidade de ônibus interestaduais que vão ter acesso à nova rodoviária. Mas esse contato vai ser um contato que nós estaremos fazendo enquanto comissão, permanente com o Governo do Estado e mais precisamente com o DAER na sua representação regional através da sucursal de Cruz Alta. Nós estaremos fazendo esse feedback, por exemplo, aí com a questão da engenharia de Cruz Alta, para que nós possamos aí sim verificar aos próximos dias quais as necessidades reais que aparecem ao decorrer dos dias. Tem novas infraestruturas que estão sendo construídas ao entorno da nova rodoviária, questão da acessibilidade por parte do bairro Modelo. Frisava o vereador Valmir Elton Saif antes que nós temos uma emenda parlamentar do deputado Chirini, que aplica em torno de 400 a 450 mil reais no bairro Modelo e tem ruas que dão acesso à nova rodoviária que estão sendo contempladas com esse novo asfalto. A Corsã já vem trabalhando há alguns dias na questão da implantação da nova rede de água para que efetivamente se possa implementar aquela política pública voltada à questão do asfalto. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de, em função de que não estarei fazendo parte da comissão especial de que trata a questão do Sérgio Viar no nosso município, mas que a bancada deve estar indicando aí os componentes para que nós efetivamente possamos encaminhar algumas proposições com relação à questão do Sérgio Viar. E com muita respeitabilidade que tenho pelo serviço público e como pessoa que já fez parte desse rol através da coordenadoria de compras, que lá nos anos de 2001 até o ano de 2006 estive à frente daquela coordenadoria e que prestava e presta um serviço público, nós deveríamos, acho que quem sabe de uma forma mais respeitosa, eu particularmente digo assim, de convidar novamente o Dr. Lucas para que, quem sabe, de uma forma pessoal, a gente se dirigir até ao atual CRVA para que ele possa vir até a Câmara Municipal de Vereadores prestar algumas informações. Acho que são pertinentes as informações que ele possa nos informar com relação ao serviço prestado. Se existem algumas deficiências, se existem algumas questões que são de ordem estritamente legal por parte do governo do Estado, através do DARE, com relação à liberação. A questão da acessibilidade, acredito que é possível nós contemplarmos, quem sabe, um novo espaço. Gostaria que Vossa Excelência pudesse me ocupar o espaço de comunicação da liderança.
Sim, senhor vereador.
Que nós possamos, de uma forma direta, eu acho que nós estamos criando, quem sabe, aí uma forma que vai criar transtornos, quem sabe, num futuro bem próximo. Eu acho que o doutor Lucas não tem o interesse de deixar de prestar esse serviço no município de Vi. Nós temos outros registrais que daqui a pouco vão participar de um processo licitatório do Estado, e que se efetivamente houver a necessidade, se legalmente há a possibilidade de se implementar um novo CRVA, eu acredito que vão aparecer pessoas interessadas em prestar esse serviço aqui em nosso município, mas que nós pudéssemos, e eu me prontifico a fazer essa visita em loco junto ao atual gestor do CRVA no nosso município, para que ver se existe ainda a possibilidade dele vir até as comissões permanentes, de fazer um diálogo, fazer uma conversa muito respeitosa, como disse antes, para que nós efetivamente possamos construir alguma política pública que venha ao interesse. Essa comissão é importante, essa comissão ela vai ter esse poder, quem sabe, de efetivamente ir até ao representante pessoalmente, fazer o convite pessoalmente. Bom, se assim não for, e se assim o próprio registrar não entender ser a melhor solução, bom, aí eu acredito que nós teremos que dar alguns encaminhamentos que são de ordem legal junto ao governo do Estado com relação à questão da implantação. Eu falava antes com relação à questão da acessibilidade de veículos pesados, por exemplo. Sabe-se que esse atuarial tem uma área já adquirida no nosso município para implementar esse serviço também com relação à questão desses veículos pesados que, entre aspas, dizem-se que está sendo emplacado em outro município. Não acredito que isso seja uma prática natural ou normal dentro desses que hoje fazem esses registros, porque eu acredito também aquele que possui residência fixa em nosso município, ele também pode sofrer alguma sanção, alguma questão técnica com relação à questão de registro em outro município. Mas eu acho que nós podemos implementar essa política. Bom, em não havendo êxito nessa nova tentativa, bom, daí a gente vai fazer alguns encaminhamentos que julgar o necessário, a comissão tem poderes para isso. Entendo que o ofício ele não veio de uma forma que fosse a contento de nós parlamentares, eu acho que deveria ter sim esse diálogo pessoal entre as partes que estão envolvidas, para também ver o contraponto desse senhor hoje que explora esse serviço no nosso município. Mas dizendo com muita clareza que se existir legalmente a possibilidade de que nós possamos implementar um outro serviço, um outro registral em nosso município, bom, aí as forças políticas, as forças vivas do nosso município podem trabalhar nessa possibilidade de implementarmos aí esse serviço que possa vir a contribuir ainda mais com a qualidade do serviço público que o CRVA presta, não só no nosso município, mas em todo o Estado. Eu acho que vai sim existir, em havendo a necessidade ou a possibilidade da implantação desse novo registral, eu acredito que vão haver pessoas interessadas em prestar mais esse serviço ao nosso município.
Quer dizer que essa presidência vai tomar todas as medidas legalmente cabíveis a esse caso. No espaço do grande expediente, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, imprensa que nos acompanha, seu Acelino Albrecht e a sua esposa, presidente do bairro Boa Vista, que está prestigiando a nossa sessão, presidente do Sindicato dos Municipários, aqui o Luciano Agostini, secretário Nelsinho, satisfação que estejam todos acompanhando esta sessão, já quase nos finalmente. Gostaria de falar de uma agenda importante, várias agendas, aliás, que eu fiz em Porto Alegre essa semana, como representante sindical e também como vereadora. Nós tivemos uma reunião da nossa federação e eu, como segunda vice-presidenta, renovo a responsabilidade frente à entidade, uma vez que o nosso presidente, o Guiomar Vidor, licenciou-se no início do mês para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. E então, como segunda vice-presidente da FECOSUL, me sinto muito mais, cada vez mais comprometida e não poderia faltar esta reunião, que debateu questões de interesse da nossa categoria. Estamos em plena campanha salarial e então basicamente tive contato com sindicatos patronais, porque nós, comerciários de Ijuí, o sindicato é aqui, mas nós temos apenas um sindicato patronal em Ijuí que nós negociamos, os demais 11 nós precisamos negociar em Porto Alegre. Então tive também durante a sexta-feira uma reunião sobre a campanha salarial com o SINCODIVE, que é o Sindicato Patronal das Concessionárias. Né? Uma reunião que teve um começo bastante avançado na proposta de piso, mas a proposta para os demais salários, que são aqueles que estão já há mais tempo batalhando na mesma empresa, ainda foi decepcionante. Então, temos que ter muito mais conversa ainda. Né? Participei de uma... Fiz uma visita importante à Secretaria de Esporte, meus colegas vereadores e vereadoras, que é administrada a pedido do governador Tarso pelo meu partido, e aí agendei um encontro lá para intensificar os pedidos para o nosso município. Né? O secretário Sérgio Correa também esteve lá nesta semana, e nós fomos contemplados, para minha alegria, que tenho a satisfação de dizer, com um projeto chamado PELC. São 17 apenas, ou 16, é um projeto do governo federal, né? Mas apenas em 16 ou 17 municípios do estado nós vamos poder implementar. E nós garantimos um para Ijuí. Isso me deixa muito feliz, que é um projeto que vai trabalhar, né, com a comunidade escolar, com comunidades carentes. Né? Então, daqui uns dias a gente pode ampliar um pouco mais o que significa esse projeto. Né? Também foi encaminhado o pedido da associação, também da Secretaria Municipal do Esporte aqui de Juiz, mas da Associação do Judô, presidente, que vai ter um campeonato importantíssimo agora no mês de julho ou agosto, me falha a memória, um campeonato de judô, e nós conseguimos também na Secretaria Estadual um recurso de R$7.000 para custear as despesas básicas. Os tatames, nós também, me falava lá o secretário Petersen e o nosso camarada Roberto Macanhã, que é cidadão desta nossa Ijuí, esteve lá me passando informações que os tatames que os judocas vão precisar, lamentavelmente agora antes desse período eleitoral não vai ser possível por alguns pequenos dificuldades e atrapalhos de nível interno no município, mas falava há pouco com o secretário Sérgio, imediatamente está indo o projeto para que seja comprado, subsidiado pela Secretaria do Esporte os tatames logo depois das eleições. Então agora para o campeonato vão ter que, com esse recurso liberado, alugar os tatames, que acho que o campeonato merece. Divulga a nossa cidade num esporte também que tem uma dedicação muito bonita desses meninos que fazem parte da Associação Regional de Judô, que está sediada aqui em Ijuí. Estive presente também no Dyer, porque, como nós falávamos esses dias, a despeito da discussão que nós temos com a nossa rodoviária local, conversei com o deputado Raul Carrion e me interessava muito essa questão, como foi colocado já por um colega anterior aqui, essa conexão e a dificuldade, o Chico acho que falou, com as rodoviárias dos nossos municípios próximos de Ijuí e que todo dia trazem cidadãos para a nossa cidade. Falava então com o diretor, engenheiro Paulo Ricardo, que esteve aqui, e com o Ricardo Nunes, que é o responsável por toda essa questão da logística das rodoviárias. O que eu vi, colegas vereadores e comunidade presente, é uma equipe que tem muita vontade de resolver os problemas, mas nós constatamos que este nosso
A estrutura do Estado, ao longo dos anos, foi sucateada, desestruturada. Lamentavelmente, nos governos anteriores, nós vimos isso que aconteceu com a Imater, a tentativa de esfacelamento, e o Daer também passou por isso. Eles me falavam, uma legislação que é da década de 50 ainda que regula a questão das rodoviárias. Nós temos uma legislação que, e é só nós perguntar nos municípios próximos, Ijuí, a estrutura desta é uma concessão que o Estado faz com o ente privado. Mas a estrutura é privada, então ele simplesmente decide não concorrer mais, sai fora, como tu dizias, Preto, e daí se ninguém, se interessa em concorrer, aquela população fica desabrigada. Então o Estado hoje não tem mecanismos legais para exigir que aquele prestador de serviço fique mais meio ano, fique mais um ano, até, né, alguém se habilitar. Mas aí existe uma discussão importante que o Daer, junto com o Estado, está fazendo, de um plano diretor, uma nova legislação que regule melhor isso. Nos pequenos municípios, a sugestão dada é o que está viável por enquanto, e eu acho que é o que vai acabar acontecendo, são parcerias públicos-privadas, e o próprio município pode se candidatar, criando uma pequena empresa, como é que chama, exemplo do... mista, de economia mista. Porque o que, que acontece? Peguei o exemplo da minha terra natal, Augusto Pestana. Uma passagem de Juiz Augusto Pestana é 3 pila, por aí. Pensa quantas passagens, mesmo tendo... Ele recebe 11% desse valor. Essa pessoa tem que vender para dar conta de bancar as suas despesas. Então, o que, que vinha acontecendo? A realidade desses municípios eram empresas familiares que iam se mantendo... Às vezes era uma desculpa para ter um bolicho junto, um mercadinho e tal, né? Mas quando isso, a família, os antigos vão morrendo, os novos não têm interesse em continuar, acaba acontecendo isso. Então, acho que os municípios, e parabéns que o município de Juí teve essa reunião essa semana, acho que os municípios vão cada vez mais ter que assumindo essas logísticas junto com o Estado. Mas nesses pequenos municípios, a ideia é se criar pequenas agências de vendas de passagens, aí sim numa parceria público-privada. Porque, e eles se colocaram à disposição para qualquer dúvida que nós possamos tirar, enfim, nessa questão da solução para os pequenos municípios da região. Quero, por último, lamentar o ocorrido naquela festa maravilhosa que foi o primeiro jogo da nossa querida seleção brasileira. Quero lamentar, porque são cidadãos, que foi uma pequena elite que, com palavras de baixo calão, ofenderam a nossa mandatária maior, coisa que não se faz. A Dilma, inclusive, dizia, no período da ditadura, eu estava lá nos porões da ditadura, com as minhas companheiras de cela, sendo torturada, mas nós torcíamos pelo Brasil, independente se o governo estava nos torturando. A seleção brasileira está, e o sentimento, já concluo, senhor presidente, deve estar acima, né, dessas questões de deseducação, o que mostra, porque eu vou usar um minuto apenas da comunicação de liderança, se o presidente me permitir.
Está concedido, senhora vereadora.
O que mostra que dinheiro não compra educação. Pois os gritos, que eu não vou reproduzir aqui, porque eu respeito o ouvido de cada um de vocês aqui, foram de pessoas que pagaram R$900 o ingresso, de uma elite que não admite ter no nosso país, né, num governo democrático e popular, ter conquistado a Copa do Mundo, que é um evento que muitos países fizeram horrores para conseguir. Então, o que está em jogo aqui, meus amigos e amigas, meus colegas, é um sentimento de valor de ser cidadão brasileiro. O Brasil está ganhando muito com essa Copa do Mundo. Nós, eu vi em Porto Alegre, a movimentação imensa, tanto em hotéis, os táxis, né, turistas, em todas as cidades sede. Portanto, quero aqui lamentar esta pequena elite que não admite que o povo se divirta e que tenha orgulho, sim, né, de ser, de fazer parte de uma nação como a nossa, que está resolvendo os seus problemas depois de mais de 500 anos de exploração. Nós, a partir do período da nossa descobrimento, entre aspas, em 1500, fazem apenas pouco mais de 12 anos que temos um governo que olha e faz políticas públicas para o povo. Um governo que aquele operário que construiu o estádio recebeu ingresso para participar da Copa. E nós juntamos amigos para assistir e vibrar pela seleção brasileira. Estrangeiros estão torcendo pelo Brasil. Como que cidadãos dessa estirpe podem humilhar, acho que não humilharam, mas tentar humilhar uma cidadã honrosa como é a nossa presidenta Dilma? Então, viva a seleção brasileira, viva o Brasil, viva o povo brasileiro.
De comunicação da liderança, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, nossos visitantes que estão aqui, sindicatos municipários. Eu queria também me manifestar a respeito da rodoviária, já falei isso na semana passada, dizer que essa comissão funciona, está trabalhando e ainda não encerrou o trabalho, porque sabe da responsabilidade que tem, que foi criada exatamente para isso, para acompanhar, fiscalizar o processo de instalação e verificar quais são as necessidades. Nós fizemos, como o colega Baichello falou, uma reunião a semana passada da comissão com a Medianeira, e eles nos colocavam que entre 15 e 20 dias deixarão estar lá uma pessoa dando informações, buscando auxiliar os nossos, não só os moradores do município, como os visitantes, no sentido da orientação das pessoas e também para verificar qual o fluxo necessário a ser criado a mais para as pessoas que necessitam do transporte público, né? E também, evidentemente, que estamos acompanhando. O DAIR teve reuniões várias com o município, como foi dito aqui pelos meus colegas, pelo Barrichello, pela Rosane, que me antecederam aqui, pelo Chico também, onde ficou tratado com o município, com a Secretaria Municipal de Obras, que iriam ser feitas algumas obras no intuito de beneficiar o trânsito, de a gente ter segurança e ter tranquilidade e mobilidade urbana necessária. Nós também estamos colhendo assinaturas para a instalação da passarela, enfim. Então, várias atitudes estão sendo tomadas entre o município e o DAIR para que a gente possa ter um processo e possa ter, então, uma tranquilidade e uma operação de qualidade da nossa nova rodoviária, que quero repetir aqui também, é uma concessão e foi uma licitação que, infelizmente, não foi entendido por parte da população, inclusive foi instigado por alguns que se fizesse pensar ao contrário. Então, eu quero repudiar isso, que acho que nós temos que explicar para a nossa comunidade qual é o processo que, de fato, ocorre nesses casos. Eu queria também registrar aqui que nós tivemos no sábado aqui o meu colega, companheiro Cossetim, que preside a comissão pró-instalação da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui nesta casa, e também junto com o Comitê Regional, junto com o prefeito Balinha, a prefeitura, o seminário com a presença da professora Sandra Nogueira, foi muito importante no SESC, mais de 150 lideranças participaram, e nós reafirmamos, então, a vontade do município de querer ter um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui, já trazido pelo reitor, pelo companheiro Andrioli, que foi professor aqui da Unijuína, é nosso companheiro de partido também, está na vice-reitoria da Universidade Federal, também o Jaime Geolo, reitor. E nós, eu quero reforçar, então, aqui o pedido que nós ajudemos a mobilizar dia 30 um grande ato público no nosso município para mostrar que Juí quer ter uma universidade mesmo, né? Não basta a gente só ficar jogando palavras ao vento, vamos ajudar nessa mobilização para o dia 30 de manhã, e dia 7 de julho em Chapecó, nós irmos lá, perdão, dia 3 de 7, me corrija o colega Cossetim, que a gente vai lá apresentar então a nossa proposta de cursos para a universidade, que nós possamos então a partir de 2015 ter instalado o nosso campus aqui. E eu quero fazer coro com o que disse a colega Rosane Simon aqui. Eu também fiquei indignada com o comportamento de parte da elite brasileira na abertura dos Jogos da Copa. Né? Aqui eu vou ler um trecho de um colunista, Nando Gross, do jornal Correio do Povo, do dia 15, que ele diz, ele faz questão de dizer que ele não pertence a nenhum partido político. Mas o que aconteceu, diz ele, em São Paulo e Itaquerão, antes do Brasil e Croácia, foi falta de educação mesmo. De um público com grana para estar ali naquele momento, mas sem o mínimo aceitável de civilidade. Para concluir, senhor presidente. Não deveria ter 5% de famílias com filhos em escolas públicas no Itaquerão. O que me faz concluir que investimento em educação se faz necessário também nas melhores escolas particulares. Segundo os voluntários da FIFA, os xingamentos a Dilma começaram na área VIP, composta por quem pagou a bagatela de R$ 990 o ingresso, e por artistas de televisão que entraram de graça no estádio. Então, ele se diz constrangido com o que aconteceu e diz: é absolutamente legítimo o posicionamento daqueles que são contra o Brasil estar sediando o evento. Este é um debate necessário para a sociedade. Mas quem foi ao estádio na abertura da Copa certamente recebeu esta oportunidade pelo empenho da presidente, que eles trataram de mandar longe. Ninguém precisava aplaudi-la. Uma nova vai estaria dentro do padrão. Mas o baixo nível do xingamento mostra uma intolerância preocupante de uma classe que está tendo dificuldade de viver com o contraditório. E para concluir mesmo, senhor presidente, o pessimismo de parte da elite não se confirma também. Preciosa com as consequências de uma Copa do Mundo em território nacional. O Diese aponta que esse cenário pessimista não encontra guarida nas informações econômicas objetivas do país. O PIB, evidentemente, cresceu timidamente, 2,3%, ficou acima da expectativa dos maiores analistas. No G20, o Brasil está em nono em crescimento, superando os Estados Unidos, com 1,9%, a zona do euro com menos 0,4%, o Japão com 1,6% e a Alemanha com 0,4%, a Rússia com 1,13% e o México com 1,1%.
Gostaria de avisar aos nobres pares que obrigado. A próxima reunião das comissões vai ser normal na sexta-feira e a próxima sessão ordinária é na próxima segunda, às 10 horas da manhã. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, para que os nobres colegas possam assistir a Seleção Brasileira de Futebol. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Normal.